Ouvintes da Rádio Automing, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. É mais uma semana em que estamos na vossa companhia, a Maria do Céu e eu, Fernando Serrão. Hoje vamos aqui abordar um tema delicado. Já falámos disto algumas vezes, não com um programa dedicado, mas já falámos disto algumas vezes. E tem a ver com uma questão que afeta cada vez mais as pessoas, até muito por culpa agora da pandemia e também destes conflitos da guerra que nos afeta a todos, e que tem a ver com as insónias. As pessoas frequentemente dizem, não consigo dormir. O que vamos fazer com as insónias? E nós temos aqui 7 dicas práticas para ajudar as pessoas. Vai ser o exercício desta semana.
Vai ser o exercício. Mas, queridos ouvintes, sabem que, com certeza devem saber, que o sono é tão fundamental como o oxigênio que respiramos. E muitas vezes nós desvalorizamos ou tentamos desvalorizar a importância que o sono tem para a nossa saúde e para o nosso bem-estar psíquico, físico, mental, espiritual, aquilo que você quiser. E então, o que é que nós fazemos? Bem, nós comemos demais à noite, nós estamos constantemente com o telemóvel, nós fazemos zap na televisão porque não queremos ir para a cama, ou então adormecemos no sofá e depois vamos para a cama e depois neste período de perdemos o sono, ou então depois vemos um filme porque para outra vez tentar ganhar esta vontade de dormir. E nós temos que perceber que exatamente como nós procuramos ser melhores, ter uma melhor alimentação, ter uma atividade física, até tomar suplementos, ir de vez em quando ao médico, o sono é aquele detalhe que vai fazer a diferença na sua vida, ter um sono com qualidade, ter um sono descansado. E eu acho que nós cada vez menos desvalorizamos quando a opinião pública e científica cada vez mais dão valor ao sono. E uma das coisas para você perceber se tem insónias ou não é se tem dificuldade para iniciar o sono ou manter-se a dormir, porque eu acho que é importante, se acorda a meio da noite e depois não consegue voltar a dormir, ou se tem uma hora sistemática com que você acorda e depois não consegue adormecer, se tem resistência a ir para a cama e se não deseja alguém, não é, para o ajudar a que estas situações se resolvam. E eu acho que, acima de tudo, tem que se perceber o que é que numa noite mal dormida lhe acarreta na sua vida. E eu acho que a mim faz uma diferença monumental quando tenho uma noite mal dormida. Não é só a questão das olheiras, mas é toda naquela questão, quando é uma noite mesmo mal dormida, na questão do mal-estar que me traz o dia todo. Pois uma das coisas que nós também podemos perceber é que quando nós temos insónias, se nós durante o dia vamos ter alguma questão de sonolência, se temos irritabilidade ou falta de paciência, porque eu acho que é importante, se temos dificuldade de concentração e de memória, e se temos baixo rendimento nas nossas atividades, pode ser no trabalho, pode ser em casa, um cansaço que realmente se apodera e que a pessoa realmente quer estar em casa.
Marisa, precisamos aqui um parênteses para esclarecer uma coisa, e para quem nos está a ouvir. Há uma diferença entre a insónia e a insónia crónica. É que há pessoas que sofrem de insónia crónica e muitas vezes já em idades precoces, muito novos. E isso é um problema que exige tratamento médico.
Exatamente. O que eu acho é que, por exemplo, a minha filha mais nova passou por um aumento há cerca de um ano e meio, 2 anos, em que tinha realmente grande dificuldade para adormecer e foi mesmo complicado e precisamos de apoio médico. O que eu acho é que quando as coisas se tornam, e eu acho que este programa é um bocado um lembrete, é um wake-up call, ou seja, é para você perceber se o seu problema está ao seu alcance, para mudar alguma coisa e para retificar alguma coisa no seu comportamento e conseguir adormecer, ou então se realmente tem que ir a um médico e precisa de ajuda médica. Eu acho que é importante nós termos essa noção e essa consciência, mas realmente, de vez em quando, é importante que se ouçam algumas coisas que até são tipo verdade lá para ali, mas que nós, no nosso dia, até nem as ouvimos, nem as queremos ouvir. E uma das coisas mais importantes que é tipo a questão da higiene do sono. Uma das coisas mais importantes é ter um horário fixo para ir dormir.
Porque há ciclos de sono que não podem ser interrompidos, têm que ser completados.
É verdade. E eu, E eu acho que esta questão de nós vermos um filme depois do jantar... ou
isso é um despertador.
É porque tem muito a ver com a luz que a televisão emite, ou um telefone, ou qualquer coisa assim, que realmente dá um alerta ao nosso cérebro que não é noite. Ou seja, não temos nenhum indutor do sono. E por isso é uma das coisas que você realmente tem que ter cuidado... é com a hora de sono, é começar a fazer a rotina, tipo uma higiene do sono, e acho que nós já falámos disso uma vez.
Mas também há outras razões.
Sim.
Há razão do dia só ter 24 horas.
É verdade.
E nós hoje, como temos muito que fazer e andamos preocupados com muita coisa, às vezes planeta dentro,
mas,
não é?
Mas eu peço imensa desculpa. Eu sei que há situações em que há trabalho que tem que ser feito, e nessas situações há o estudo que tem que... porque há um exame, eu sei que há coisas pontuais que têm que ser feitas, mas não é todos os dias.
É,
e as razões das insónias não é o excesso de trabalho, não é a nossa reação, a nossa rejeição.
É saber parar também.
Sim, mas é a nossa rejeição ao sono. Porque uma das questões que nós já falamos aqui sobre o sono, uma das coisas é fazer a higiene do sono. Uma das primeiras realmente é... uma rotina, saber que nós às 9 horas temos que ir para a cama e vamos 9:30, 10 horas, 10:30 e temos que estar, porque é importante o nosso organismo se adaptar a uma rotina, como tudo na vida. Outra das coisas é não ter as luzes muito brancas, porque realmente não são indutoras do sono, de ter eventualmente um cheiro alfazema que é muito importante, porque acaba por serenar em termos metabólicos, e pode ser também um indutor de sono. Há uma série de truques que nós podemos ter no nosso quarto para tornar o quarto mais confortável e indutor do sono, que eu acho que é daquelas coisas que nós mesmo podemos fazer hoje para que o nosso quarto esteja preparado realmente para dormir. A segunda dica que nós deveremos, que queremos que vocês pelo menos tenham a noção, é não dormir durante o dia.
Há quem defenda as cestas.
Não, mas eu defendo. Pronto, mas
às vezes são um bocado prolongadas, não é?
Não, mas o que é uma power nap? O que é uma cesta?
Pois já falámos
disso.
Uma
power nap são 10 minutos, não é meia hora. E o importante é nós percebermos a diferença de uma cesta saudável, de uma power nap revitalizadora, do que uma soneca.
Mas às vezes adormecemos mesmo,
sim,
não é?
Sim, mas quando adormecemos mesmo, nós acordamos mal dispostos. Isso significa que estivemos mais tempo do que deveríamos estar, e isso, obviamente, vai nos tirar a vontade de dormir à hora certa. Por isso, nós
mas Maria, há quem não consiga sequer fazer as power nap, não é?
Sim,
não,
há pessoas que não conseguem fazer, é verdade. Okay. Mas, queridos ouvintes,
eu sou um deles.
Eu acho que uma power nap é mesmo 5 minutos ou 10 minutos, dá-lhe o equivalente, uma power nap de 5 ou 10 minutos
dá-lhe
o equivalente a muitas
energia.
Horas de sono, porque é mesmo profundamente você descansa, e eu acho que é nesta profundidade e na verdade com que você está a fazer que realmente as diferenças se fazem. Outra das coisas que é importante na questão do sono é praticar uma atividade física. Agora, vocês têm que ter cuidado, porque...
Mas não ao fim da tarde ou à noite.
Sim, porque eu acho que, por exemplo, a minha é contraproducente. Há pessoas que dizem, ai, tomar um banho assim, demorado. Para mim, exalta-me, irrita-me. Ou seja, é tudo menos indutor de sono. Por isso, vocês têm que perceber o que é que para vocês funciona. Mas durante o dia é muito importante, quando você tem sono, vá fazer uma caminhada, suba e desça as escadas em vez de usar o elevador. É importante fazermos alguma atividade física quando até sentimos que temos um bocado de sono, e temos que lutar um bocado contra isso, porque na verdade é muito mais fácil uma pessoa sentar-se no sofá e fazer assim, descansar as pestanas, como eu costumo dizer, mas isso acaba por ser muito, muito, muito mal para quem tem insónias e para quem sabe que a partir das 9 horas, 10 ou 10 horas ou meia-noite vai começar a contar as horas. E isso é muito complicado, porque tem todo o histórico negativo de ontem, de anteontem, e depois vem todo o seu histórico a dizer que não vai dormir. Por isso, proteja-se durante o dia das coisas que não quer que aconteçam à noite. Porque eu acho que isso é importante.
E atenção, porque na questão da atividade física tem que ser regular. Não é fazer um dia e depois... Isto tem que ser pelo menos para aí 4 dias por semana.
Nós aqui no Momento de Inspiração falámos que há detalhes básicos na nossa vida. É beber água, é o sono, é uma atividade física e acho que devemos ter mais algumas. Mas estas são fundamentais e está ao seu alcance fazer. Nós temos que perceber que à medida que temos a sorte de envelhecer, há coisas que vão acontecer de uma forma natural, porque somos seres humanos. E o que é que acontece? Tudo, quando nós envelhecemos, as questões do nosso organismo já não respondem, já não reagem como nós queremos. E nós temos que ter uma atitude de precavida e proativa relativamente a tudo isso que acontece e tudo isso que é normal. Por isso, fazer uma atividade física, sim, mas aquilo que nós mais defendemos é a consistência, a persistência, a constância das coisas. Não é fazer hoje 2 horas e amanhã não fazer nada porque foram 2 horas, mas as 2 horas de hoje até correram bem e não atrapalharam muito. Mas é fazer, e não vamos começar logo com grandes horas, vamos começar com pouco tempo. Para quê? Para que não custe, para que o nosso histórico amanhã diga, só foram 10 minutos, já foram 15 minutos, enfim, e não custe nada. Nesta questão de nós colocarmos na nossa vida mais rotinas, o que acontece é que nós, para incorporarmos novas rotinas, demora muito. E é uma coisa que é realmente incrível, porque são estas coisas que nos vão dar saúde e bem-estar. E como é que, eu não consigo perceber como é que nós reagimos tão mal a todas as questões que nos dão saúde e bem-estar. É incrível. Uhum. E eu acho que nós temos que fazer um programa sobre isso, porque eu até agora não consegui perceber, eu falo também pela minha própria experiência, é mais fácil às vezes cometermos algumas atrocidades e deixarmos andar determinadas coisas.
É que isso exige alguns sacrifícios, não é?
Exige disciplina, exige continuidade, exige consistência, exige uma forma de pensar, um foco, não a curto prazo, mas também a longo prazo. E muitas vezes é mais fácil deixar andar, porque nós temos que fazer sempre alguma coisa e às vezes não apetece fazer. E eu acho que é esta ideia de não apetecer fazer. Por exemplo, é muito, eu sei que quando você está com um soninho e as pálpebras fecham, você, é tu o que lhe apetece, tudo é tudo menos caminhar. Mas se faça qualquer coisa, não é fazer alguma coisa tipo pegar no aspirador ou... Não, mas é fazer, sei lá, uma caminhadazinha, andar para trás e para a frente, porque isto vai ajudá-lo a manter o seu organismo acordado em horas que ele deve estar acordado.
Mais um ponto no programa de hoje sobre as insónias e aprender a dormir, que é evitar as substâncias que são estimulantes à noite, e não é só o café, é também o cacau. Que é muito bom.
É muito bom, o cacau. Mas eu
sobre
acho,
a forma de chocolate.
Sim, sobre a forma de chocolate. Queridos ouvintes, eu acho que isto toda a gente sabe. Acho que tomar café ou Coca-Cola ou qualquer bebida com café.
Há exceções, e aqui temos sempre que dizer isso. Há pessoas que isso aí é completamente diferente, como é o meu caso. Verdade. Eu posso tomar café à noite que não me influi nada.
Pois, mas há outras pessoas que realmente que acaba por ter um peso muito grande na facilidade da manutenção do sono ou de dormir e manter-se a dormir. Por isso, se você tem insónias, eu acho que a hora limite para alguma bebida ou para alguma coisa que tenha cafeína, nomeadamente o chocolate, é a partir das 2 da tarde, a partir daí não pode e não, nada, absolutamente nada que seja estimulante.
2 da tarde. Mas é muito cedo.
Porquê? Porque nós esquecemos-nos que temos toda a nossa digestão e a absorção dos nutrientes e isso demora quanto tempo? A digestão demora 3, 4 horas e todo o processo de assimilação, de absorção é depois.
Já vai cair na noite.
E já vai cair na noite. Por isso nós esquecemos muitas vezes que temos um tempo, temos umas horas para que as coisas possam ir e fazer o seu percurso natural. Por isso, a partir das 2 da tarde, eu acho que o seu café do almoço é o último que você deve tomar e eu acho que para quem tem insónias nem às 2 da tarde devia tomar. Acho que o pequeno almoço é só aquilo que deveria fazer e a partir daí devia começar a ter devia ter todo cuidado com as bebidas estimulantes, que não é só...
São também as bebidas alcoólicas e até os chás, que é uma coisa que muitas pessoas pensam mas quer dizer, também depende dos chás. Há chás que se podem tomar à noite, não é?
Sim, há chás que se podem tomar, nomeadamente alfazema, que até prepara para um descanso mais relaxado, para quem tem essa sensibilidade, porque há algumas coisas, há casos de insónia que nem com chás e muitas vezes nem com medicação. Por isso, nós próprios temos que nos conhecer. Aquilo que nós estamos a dizer é que a insónia é ótima porque nos ajuda a perceber os nossos comportamentos errados e o que é que nós temos que melhorar. E eu acho que isso que é a melhor, a mais-valia. Se você tem insónia e não faz nada para melhorar, então...
Mas também
há
outra,
um bocado na questão da sua vida e o que é importante para a sua vida e para o seu bem-estar e para a sua saúde, porque isto leva-nos à questão, porque uma pessoa que dorme mal não tem paciência, não tem capacidade para fazer...
Aumenta a irritabilidade também.
Sim, e não aquela capacidade criativa de resolver rápido, de encarar o stress de uma forma mais saudável, de encarar os desafios de uma forma não dramática. Eu acho que a falta de descanso acaba por nos levar a ser seres humanos menos simpáticos, menos bondosos. Eu acho que sim, porque não temos paciência para nada.
E também há outra bebida que se deve evitar à noite, que é a água, por mais incrível que pareça.
Sim,
porque, em demasia.
Sim, porque nós devemos evitar as coisas, comportamentos que nos tirem do sono. Ou seja, se temos que ir muitas vezes à casa de banho, isso retira-nos daquele sono descansado. Por isso a água também é algo que nós devemos ter alguma cautela a partir de uma certa hora. Mas isto tem a ver, porque há pessoas que não têm nenhuma influência, mas naturalmente deveria haver influência, porque se nós bebemos água, ela tem que sair. É, literalmente. Por isso, queridos ouvintes, tenham cuidado também com a quantidade de água que ingerem, para que não haja necessidade de acordarmos e depois temos aquela coisa, acordamos e depois temos aquela dificuldade de voltar a adormecer, e isto é uma chatice.
Paralelamente a isto, há também a alimentação em si, falámos aqui muito das bebidas, mas também há a alimentação, os sólidos, as refeições, que também implicam muito nesta questão das insónias, porque de facto, por exemplo, à noite há alimentos que são, refeições que são mais pesadas.
É verdade.
É um sarrabulho à
noite.
Sim,
claro,
não é?
É verdade. E nós devemos ter cuidado com a alimentação a partir das 3 da tarde. Há correntes que dizem que devemos ter cuidado com os hidratos de carbono, que é a forma de açúcar mais terrível que nós devemos comer, mas que fazem parte da nossa alimentação e da nossa rotina e dos nossos hábitos alimentares. Mas para pessoas que têm insónias ou que têm dificuldades em dormir ou manter o sono, tem que se ter cuidado com aquilo que se come à noite. É importante fazer, imagine se gosta de comer, fazer um lanche e depois comer uma sopa ou uma coisa mais leve, para que não haja distrações, para que você não consiga dormir. Porque com o estômago cheio e com alguma coisa que correu mal ou muito pesado, como é que você vai ter capacidade para dormir? Eu acho que é daquelas situações que nós, com o tempo, percebemos que não funcionam. E realmente, eu quando como mais tenho uma dificuldade monumental, muito, muito maior para dormir, mas também para manter o sono.
É das coisas que eu não consigo.
Eu
lá está, uma coisa que eu... As refeições pesadas à noite são muito complicadas. E muitas vezes as pessoas, por exemplo, marcam celebrações precisamente para os jantares.
É
tipo festas de aniversário e coisas do género. Isso, para algumas pessoas, pode ser catastrófico na hora depois de dormir.
É verdade, e também não se esqueçam que nós comemos e depois temos toda aquela parte da digestão do tempo, que é do tempo normal, para que todo o processo se faça internamente, e isto pode desviar toda a nossa energia para aquilo que é muito mais importante, que é dormir naquela hora. Por isso
O ideal é jantar 2 horas antes, um jantar leve,
mesmo.
2 horas antes da hora de repouso.
Pronto, é isso mesmo que eu também estava a dizer. Há muitos conselhos, mas há um que é muito, muito, muito constante em tudo que se lê, que é não queira ir dormir imediatamente depois de comer. Dê um tempo, e 1-2 horas é fundamental para se organizar e ir para a cama 2 horas depois daquilo do que comeu. É o tempo ideal. Por isso, tenha cuidado com a alimentação, faça uma alimentação mais leve, no caso de ter insónias ou quem tem dificuldade mesmo em manter o sono. Não se esqueçam que depois tem estas questões, mas eu tenho filhos e não se pode fazer. Há sempre uma alimentação à base de peixe, de vegetais ou até de outras formas que são muito mais fáceis de digestão e menos ricas em gordura e, então, e mesmo em outras toxinas, e que nos ajudam realmente a estar muito mais predispostos para dormir. E eu acho que é isso que nós devemos fazer, que depende daquela questão de se queremos ter melhor qualidade de vida ou não, e então devemos ter as atitudes para ter uma higiene do sono. A higiene do sono é a preparação da nossa mente e da nossa casa e das pessoas que estão à nossa volta para ir para a cama num determinado horário. E então tudo, as coisas são organizadas para esse fim, desde a luz, desde o ambiente. Outra coisa que é fundamental, e que nós nem falamos muito, é ter as coisas arrumadas. Ter um quarto desarrumado não é indutor de sono.
Isso,
ter...
isso é o sexto ponto do nosso guião, que é o lugar aconchegante para dormir.
É ter um lugar aconchegante, é não ter as coisas desarrumadas, não é? Porque é irritante.
Isso implica muita coisa, desde a luz ao próprio espaço em si. Né?
Luz...
E ao conforto da própria cama.
Sim,
também.
Ter uma luz, não ter luz branca, ter um ambiente aconchegante, pode ser uma mantinha que você goste, mesmo que esteja calor, mas que lhe dá aquela sensação de conforto que o ajuda a relaxar, o que ajuda a relaxar. E eu acho que é, cada pessoa tem que descobrir o que é que faz sentido.
Sim, no pico do verão e no pico do inverno é sempre complicado, nomeadamente a ventilação, não é? Temos o quarto refrigerado ou aquecido.
Sim, sim. É importante também percebermos se está muito calor ou se está muito frio, e porque os extremos realmente não são os nossos melhores aliados, ou não são os melhores aliados para quem tem insónias ou para quem quer dormir de uma forma mais descansada. Por isso, ter um local bonito, arranjado, até nós falamos disto...
Até a cor das paredes influencia,
sim,
não é?
A cor das paredes, mas também se conseguir arranjar um óleo essencial natural de alfazema, é importante, que até pode pôr em bolinhas de algodão atrás de uma porta ou perto de onde está...
Natural,
assim, sublinhe-se. Natural, sublinhe-se. Não é químico, tem que ser natural, e que esteja perto onde você dorme, para que esteja a respirar de uma forma mais natural aquele óleo essencial que o vai ajudar realmente, que vai ajudar o seu cérebro a perceber que é hora de descansar.
O colchão é importante também. Muitas vezes não prestamos muita atenção a isso. E hoje em dia há várias gamas e vários tipos de colchões que nos ajudam a descansar melhor.
Mas não é só os colchões, eu tenho uma paranoia brutal com as almofadas.
Também.
E, as almofadas muito duras dão-me dores de cabeça, têm que ser fofinhas e têm que ser maleáveis. E às vezes até aquela ideia de quando a pessoa não está em casa levar a almofada. Porque eu acho que para mim é muito importante. Eu já aprendi com o tempo a ultrapassar estas questões das almofadas, mas saber que vamos estar fora do nosso ambiente, saber como podemos ultrapassar as situações que podem causar insónia também é muito importante. É fundamental.
Último ponto, já no final do programa, já aqui falámos um bocadinho no início e temos falado muito ao longo dos programas, que é evitar os aparelhos eletrónicos E no quarto, neste caso no quarto, que é também, há pessoas que inclusivamente colocam televisões no quarto, mas isso é um não indutor do sono.
Pois, isso tem a ver também com a luz que o próprio aparelho emite, que não é indutora do sono, mas também tem muito a ver com aquilo que nos distrai. Imagino que você está, se vir um programa de humor, se ouvir uma música clássica, qualquer coisa assim que nos ajuda a adormecer, mas nós vemos as notícias, nós vemos dramas, nós vemos histórias que depois até ficam na nossa memória, que nos atormentam um bocadinho. Todas essas questões não são as melhores para quem quer dormir ou para quem tem problemas a dormir. Nunca deve estar um telemóvel, primeiro nunca deve estar ligado perto da mesinha de cabeceira ou aí fora. Não se esqueçam que todas as nossas casas agora têm Wi-Fi, e mesmo que nós tenhamos o nosso telefone...
Devem desligar o Wi-Fi também.
E mesmo que tenhamos o telefone desligado, nós temos ali uma energia que está em cima de nós ou que está invisível, mas que ela está ali e existe. Por isso nós temos que preparar o nosso ambiente... para algo, ou seja, nós quando vamos cozinhar, vamos para a cozinha, tratamos das coisas, mas nós quando vamos para o sono, não tratamos de tudo como devia ser, para que possamos ter uma noite o mais descansada possível. Não é só o uso do telemóvel, é as distrações, ou qualquer aparelho, é as distrações que isso nos traz. É ver uma história que nos irrita, é ver um comentário que até passa a ser um sonho mau e até passa no, até é um tema para que possamos ter um pesadelo. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que lemos, com aquilo que vemos, a partir de uma hora, principalmente quando estamos na cama, porque o objetivo é ver coisas que nos despertem calma, serenidade, tranquilidade e mesmo sono. E não todas estas coisas que muitas vezes usamos para nos distrair teimosamente daquilo que é fundamental para a nossa saúde e bem-estar, que é uma noite bem dormida.
Muito bem, chegamos ao final da edição desta semana do Momento de Inspiração. Falámos aqui de 7 dicas para ajudar as pessoas a dormir melhor, acabar com a insónia, para quem a tem. Para o final, We Are The People, música de Martin Garrix, com o Bono e com o The Edge. É assim que fechamos a nossa emissão do Momento de Inspiração desta semana, comigo, Fernando Serrão e a Maria do Céu, para voltarmos dentro de 8 dias novamente à companhia dos ouvintes. Até lá, tenham uma boa semana.
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Nazareth. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.